Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto com novas regras para o cooperativismo.
Antônio Aureliano quer ampliar número de municípios mineiros beneficiários do Fundo Constitucional do Centro-Oeste.
João Capiberibe afirma que é retrocesso passar para o Legislativo competência sobre demarcação de terras indígenas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O novo marco regulatório para o cooperativismo no país foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e pode ser analisado pela Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para ser votado pelo plenário do Senado.
O projeto, que se aprovado, vai revogar integralmente a lei atual, poderá trazer para formalidade e regularizar a situação de milhares de empreendimentos organizados em cooperativas. A reportagem é de Nara Ferreira.
A relatora, senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, ouviu representantes do setor e apresentou um texto alternativo que garante a liberdade de associação das cooperativas, que poderão se filiar à Organização das Cooperativas do Brasil, OCB, ou à União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, Unicopas, a nenhuma delas ou até mesmo às duas, se assim desejarem. Mas será obrigatório o registro em uma dessas organizações para que a entidade possa ser reconhecida. Para a relatora, as mudanças modernizam a prática do cooperativismo no país.
Não era uma matéria fácil e simples, né? Posto que desde 99 é matéria que se discute nessa casa. Nós tínhamos que vencer situações importantes, quer dizer, uma lei de 1971 ainda trazia um ranço muito forte da intervenção do Estado na organização cooperativa e conseguimos também fazer com que houvesse o reconhecimento do cooperativismo solidário.
A relatora preferiu transferir para uma futura lei complementar a definição do ato cooperativo para fins de tributação. Essa definição, segundo Gleisi Hoffmann, é importante porque a Constituição prevê tratamento tributário mais favorável do que o dispensado às empresas em geral. O senador Eduardo Suplicy elogiou o texto final apresentado pela relatora.
Todos colaboraram. Acredito que a aprovação dessa matéria hoje é um marco na história das sociedades cooperativas no Brasil.
Os senadores analisam neste momento no plenário o projeto do novo Código de Processo Civil.
Também está prevista para hoje sessão do Congresso Nacional para analisar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015.
Na edição de amanhã do Jornal do Senado, você acompanha detalhes sobre a votação desses dois projetos.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, pediu ao Executivo que sancione e publique logo no Diário Oficial da União a lei que garante dinheiro para o pagamento dos direitos dos aposentados e pensionistas do Aeros, já reconhecidos pela Justiça.
O projeto que trata desse assunto foi aprovado no dia 3 e só terá efeito após sua sanção e publicação.
Ana Amélia contou ter recebido um telefonema do aposentado Luiz Carlos Marques que, indignado e chorando, reclamou que a proposta ainda não foi publicada, enquanto a lei sobre a revisão do superávit primário, que foi aprovada no dia 9, já saiu no Diário Oficial.
Então eu queria fazer essa manifestação aqui, solidária, para pedir ao governo que publique isso no Diário Oficial. Essas pessoas não podem passar mais um Natal, os aposentados do Aero, sem receber esse dinheiro que lhes é devido, lhes é de direito.
Já o senador Antônio Aureliano, do PSDB de Minas Gerais, pediu a aprovação de projeto dele, que inclui 22 municípios mineiros na zona conhecida como RID, a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno.
Criada em 1998, a RID é integrada pelo DF mais 19 cidades goianas, além de três mineiras, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí. Esses municípios recebem dinheiro do Fundo Constitucional do Centro-Oeste.
De acordo com Aureliano, a inclusão pode estimular a economia desses 22 municípios e tirar de Brasília a sobrecarga causada pelo êxodo em busca de melhores condições de vida.
O que poderia ter maior simbolismo para o mineiro do que promover o estreitamento dos laços entre o nosso Estado e os irmãos do Distrito Federal e de Goiás?
E a preocupação do senador Jaime Campos, do Democratas, é com a falta de infraestrutura para o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso, carro-chefe da economia do estado.
Não há ferrovias nem hidrovias e as estradas estão em péssimas condições, afirmou, acrescentando que a sociedade mato-grossense não aguenta mais esperar pela chamada rodovia de integração centro-leste, que vai ligar Goiás à Rondônia.
Segundo ele, o governo federal promete a obra há anos, mas nada foi concretizado até agora.
Jaime Campos também reclamou da cobrança de pedágios em rodovias de Mato Grosso que sequer foram concluídas. A BR-163 é um exemplo, disse. São 800 quilômetros quilômetros de estrada, dos quais apenas 100 foram duplicados, mas já existe previsão de pedágio, pois os postos de cobrança estão prontos.
Então eu pergunto, é justo o cidadão daquele estado, os transportadores, alguns milhões, pode dizer até milhões de motoristas que trafegam naquelas rodovias do nosso estado, pagar pedágio sem estar sendo beneficiado, tendo em vista que não há nenhuma segurança em relação às rodovias do nosso estado e do nosso país? Eu acho que não é justo.
O senador Acir Gurgax, do PDT, pediu ao governo federal, especialmente ao Ministério da Integração Nacional, ajuda para que o Plano Integrado de Reconstrução de Rondônia saia logo do papel.
O plano prevê uma série de ações e obras para recuperar o que foi destruído ou danificado neste ano pelas cheias do Rio Madeira, que deixaram mais de 30 mil rondonienses desabrigados por vários meses e geraram grandes prejuízos à economia estadual.
Só para a recuperação da infraestrutura danificada, o plano prevê a destinação de 5 bilhões de reais, informou o senador.
O recurso para a execução desse projeto é recurso da União. Nós estamos aguardando para que aconteça essa execução. Então fique aqui o nosso alerta para que o Ministério da Integração Nacional possa fazer um trabalho urgente, sinalizando de como vai fazer ou vai executar esse plano de reconstrução do estado, antes que outra enchente aconteça.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, acredita que as conquistas dos índios com a Constituição de 1988 podem retroceder se for aprovada a proposta de emenda à Constituição que retira do Poder Executivo a competência para demarcar terras indígenas.
Pela proposta, esse procedimento passará a ser atribuição do Congresso Nacional, lamentou João Capiberibe, ao alertar que, movido pelos interesses econômicos de alguns de seus integrantes, o Poder Legislativo paralisará qualquer iniciativa de devolver aos indígenas as terras tradicionalmente ocupadas por eles.
De 1988 a 2014, décadas se passaram e esse processo ainda de devolução das terras indígenas continua empacado. Depois, quando não empaca, nos procedimentos de identificação, demarcação, homologação, depois que está tudo concluído, uma vez homologado, aí entra a contestação judicial, que está aí mais 10, 15, 20 anos para uma definição final.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, se despediu do Senado com um breve balanço de sua atuação, que se iniciou no começo de 2013.
As proposições de Figueiró trataram de vários temas, desde projetos ligados à área de saúde, passando pela agricultura, incluindo mudanças na lei eleitoral.
Sobre esse tema, Rubem Figueiró apresentou o projeto que dá ao eleitor que está fora de seu domicílio eleitoral o direito de votar para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Atualmente, a lei garante apenas voto em trânsito para presidente da República.
O senador apresentou também proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais e prevê a criação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Eleitorais e o Conselho Superior de Justiça Eleitoral.
Essa PEC determina ainda prioridade processual às ações relativas à impugnação de mandato eletivo. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Foi uma honra imensa participar desta Casa do Congresso Nacional e aqui deixar registradas minhas contribuições no desejo de auxiliar o Brasil a se tornar um país melhor.
Também fizeram discursos de despedida os senadores Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e Ciro Miranda, do PSDB goiano.
Na ocasião, Cacildo Maldaner destacou o projeto que estabeleceu um novo modelo de defesa civil para o país, com destaque para ações de prevenção.
Já Ciro Miranda criticou o excesso de medidas provisórias enviadas pelo Executivo para análise do Congresso Nacional e análise de propostas que interessavam mais aos partidos e governantes do que à sociedade.
Os senadores acabaram de aprovar o texto base do projeto do Código de Processo Civil. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou que o novo código vai agilizar o julgamento de ações na Justiça.
A aprovação desse código, que dá um tratamento especial aos recursos repetitivos, que significa que acelera a produção da prova e das medidas cautelares, entre tantas outras inovações. É a própria concretização da razoável duração do processo inscrita como direito fundamental no artigo 5º da Constituição pela emenda constitucional número 45, a da reforma do Judiciário.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.